Alô, ouvintes da Áudio Ativo, sou Eduardo Knack e olha, o programa de hoje está sensacional. O filme que iremos falar, olha, achei chocante.
E aí, ouvintes da Áudio Ativo, aqui é a Ana Paula e a gente vai falar sobre esse filme que mexeu muito comigo, um tema bem delicado e algumas cenas aí bem pesadas.
Fala, ouvintes, aqui é João Maurício Maturana e estou vivendo para ver Margot Robbie ganhar o merecido Oscar dela.
Oi, gente, aqui é a Eliane Henriques e hoje eu serei a hater do programa, a pessoa que critica o filme. E é isso.
Fala, ouvintes da Áudio Ativo, eu sou o Pedro Eduardo e o filme é bom, mas eu quase dormi vendo.
No programa de hoje, vamos falar sobre o filme Escândalo, de 2019, no qual fala a história de quando o gigantesco de notícias Fox News teve seus casos de assédio sexual expostos na mídia em 2016. E aí, galera, o que vocês acharam do filme? O que vocês pensam? O que não deveria ter acontecido? O que deveria ter acontecido? Vamos lá.
Ah, cara, eu acho que, tipo, não é nem o que poderia ter acontecido, porque é baseado numa história real. Então, tirando a imagem da Margot Robbie, que foi inventada especialmente para a história do filme, os rumos já estavam definidos. E o meu problema com o filme é justamente a maneira como ele foi feito.
Mas o problema é o filme, depois. Não é a história.
É, tipo, eu vi o filme pela primeira vez no Festival do Rio. E, assim, fui completamente comprado, que foi o primeiro filme que eu vi no festival, vi lá no Odeon. E, tipo assim, maravilhoso, assim, estreia, super exclusivo. Então, assim, fui comprado ali. O filme poderia ter sido horrível, que eu ia adorar. Então, tipo assim, já tava meio caminho andado. E eu gostei porque, assim, tem bastante defeito. É, a gente, acho que todo mundo entende, percebe isso no filme. Mas, não sei, eu acho que é uma história que tem no coração. E é importante, sabe? Mesmo narrativamente falando, não...
Não, sim, é tipo, a importância do filme, ela é meio que inegável. O problema em si é o filme. Tirando as atuações, o filme não tem nada. Nada, não tem. Ele não é bem dirigido.
Eu acho que aí é que tá. A gente tem que primeiro separar duas coisas. Um filme com um tema importante é diferente de um bom filme. Tem filmes
exatamente.
Que são assuntos muito importantes e que eu não considero bons filmes. Eu posso citar vários, como Estrelas Além do Tempo, Histórias Cruzadas, que são filmes muito, muito, muito importantes, mas que, cinematograficamente falando, são problemáticos. Até mesmo, teoricamente, eles são problemáticos. E é engraçado que, quando eu paro para pensar, geralmente filmes que tratam de temas polêmicos e de minorias, como mulheres, negros, quando eles têm esse tipo de problema, geralmente eles são dirigidos por uma pessoa que não entende muito do assunto. Por exemplo, eu considero Histórias Cruzadas um filme problemático e ele foi dirigido por um homem branco. Da mesma forma como eu considero esse filme, O Escândalo, não problemático, mas eu considero ele falho e ele foi dirigido por um homem. Talvez falte essa sensibilidade no diretor de lidar com aqueles temas no dia a dia.
Isso é verdade. Isso é verdade. Eu achei assim. Eu vi duas vezes esse filme. Uma no início desse ano e uma hoje mesmo, né? Que eu revi e tal, pra ter uma. Dar uma crítica melhor. Eu achei que ele foi fraco. A direção é, assim, ok. Foi uma direção ok. Mas, assim, eu achei muitas. Achei que teve muitas falhas esse filme. Achei que não mostrou o que realmente deveria mostrar. Ressaltou coisas que não precisavam. Sabe, eu achei que foi muito fraco nesse quesito, sabe? O tema é mega importante, eu acho que eles deveriam ter abordado de uma forma melhor.
E assim, todos os filmes que a Eliane citou, curiosamente ou não, o único ponto positivo que eu consigo ver neles, tecnicamente falando, não o tema, mas o filme em si, é que todos eles têm ótimas atuações.
Exatamente, mas só. Nossa, isso daí, o que salva todos esses.
Eu achei bem legal o filme, né? O tema muito importante, sem dúvida. Mas eu acho que essa questão, né, de ser dirigido por um homem pesou bastante. Porque eu senti necessidade de eles terem explorado um pouquinho mais, sabe? Eu achei que ficou muito ali no superficial. Acho que poderiam ter entrado mais assim. Poxa, como é que essas mulheres ficaram, né? Depois de terem passado pelo que passaram. Como que isso afetou a vida mais pessoal delas, sabe? Não só a profissional, eu acho que eles poderiam ter até expandido um pouquinho mais, né? Até a duração do filme, porque eu achei a duração não chegou nem a 2 horas, né? Para um filme que retrata essa temática, eu acho que faltou aí um pouquinho disso.
Sim, é aquele problema. É a mesma coisa, eu vejo esse problema muito em filmes sobre negros dirigidos por brancos. Parece que o personagem negro ele não tem personalidade. Ele é só o negro. Geralmente é tratado como o escravo ou a empregada.
O robô, né?
É a mesma coisa. A mulher não, ela não tem personalidade. Ela é a assediada. Você não sabe muita coisa. Tirando a personagem da Margot Robbie, que ironicamente foi a única inventada, as outras não têm muita profundidade. Você não sabe quem elas são só jornalistas.
É só profissional e pronto. Tá, e aí? O que, que tem além disso? Eu senti também.
Nossa, concordando muito com vocês, tipo, além da direção ser de um homem, o roteiro escrito por homens, eu fui ver as críticas e, tipo assim, eu só achei uma crítica escrita por uma mulher sobre o filme. Tipo assim, a gente tá falando sobre o protagonismo feminino em plano 2020, mas quem é que tá trabalhando nisso, né? Cadê a presença? Porque, tá, tem 3 atrizes principais, assim, brilhantes no filme, mas você vai ver, tipo, toda a cadeia produtiva do filme, só tem homens falando sobre assédio, né? Tipo, bizarro, bizarro. E falando nisso, vocês falaram sobre essa superficialidade, acho que é bom a gente dar nome aos bois. Vamos falar mais sobre isso, né? Tipo, que ponto vocês acharam que ficou faltando? Quais enredos e tal?
Vou começar falando tecnicamente. Uma coisa que me incomodou muito, 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 muito no filme foi a direção e uma cópia descarada do trabalho do Adam McKay, o diretor de Agravante Costa.
É isso mesmo, eu tinha visto isso.
Gente, é igualzinho, igualzinho. E nos filmes do Adam McKay, até o Vice, que nem é tão bom assim, pelo menos faz sentido, fica natural, fica engraçado, combina. Uhum. Agora nesse filme, não. Esse filme parece uma paródia mal feita, tecnicamente. Me incomodou muito.
A diferença do diretor desse filme pro do Adam McKay é que ele não sabe direito o que tá fazendo. O Adam McKay, ele claramente fez uma escola ali que o diretor, ele não sabe. Ele segue uma forma, só que ela não dá certo. O filme fica sustentado em nada. Só nas atuações, ele não vai pra lugar nenhum, ele não tem uma coesão narrativa, por assim dizer. Eu não sinto... Tirando o personagem da Margot Robbie, eu não consigo me conectar, não consigo entender o desenvolvimento dos personagens acontece direito, porque não existe no filme.
Ah, depende. Eu acho que o Adam McKay Vince também tava meio perdidinho. Parecia que ele tava tentando fazer tudo num filme só. E eu, assim, não foi exatamente isso que eu senti vendo o Escândalo, mas senti que ele tava querendo se apropriar de uma linguagem que ele não domina pra fazer aquele filme voltado pro Oscar, que é o Oscar Bait. Ele tava fazendo de tudo pra chamar a atenção da academia, pra falar, olha só como eu estou me empenhando tanto pra conseguir esses prêmios. Tem um tema importante, tem um elenco excelente, então falta a parte técnica. Aí a parte técnica eu copio um diretor que foi campeão de indicações 2 vezes seguida, e tá aí a fórmula do bolo.
É, ele mirou no resultado, né, pra ganhar um prêmio e tal, um Oscar, só que deixou a desejar um pouco no desenvolvimento, né, de construir mais, assim, o enredo, os personagens, a própria temática, né, do filme.
Ele podia ter mexido mais no psicológico do filme inteiro, sabe? Ter aprofundado cada um dos personagens, porque eles meio que ficaram soltos, assim, não sei se vocês acharam isso, né, também. Tipo, ah, essa aqui é a jornalista tal. Só que não teve um aprofundamento daquilo. Foi muito superficial. Tipo, acabei de ler no jornal o que aconteceu. Foi o que eu tive a impressão, sabe? Não teve aprofundamento em nenhum personagem. Eu achei que faltou muito isso, sabe? Apesar das atrizes serem espetaculares, e eu acho que foi o que salvou o filme, eu achei que faltou muito esse aprofundamento no quem são, o que, que elas fazem de verdade, o que, que elas sentem. Não sei. Eu achei isso o problema.
Sim, é um filme artificial, tipo, eu não conseguia sentir. O pouco que eu sentia vendo é graças ao trabalho das atrizes, que eram muito boas. Mas as cenas eram artificiais e a maneira como eles lidavam com a assédio também era artificial. Parecia que você estava vendo uma reportagem gravada, tipo, não tinha aquele drama que tem no cinema normalmente.
Juro que em alguns momentos parecia que eu estava vendo The Office. Eu juro pra vocês.
Sim, eu ia falar sobre isso daqui a pouco.
Até o cara do The Office no filme.
É o jeito que foi gravado, tipo, a câmera se mexia demais, o estilo. Eu acho legal esse estilo, só que eu li também, concordo, não combina com o cinema, esse estilo de filmagem, sabe? A câmera mexer demais, fica acompanhando, parecendo que tá, tipo, ao vivo, tipo The Office, como você falou.
Ah, mas
que você tava falando?
Em A Grande Aposta, né?
Pô. É.
Estilo diferente, né? Mas deu certo.
Né?
Ele funciona com humor, com aquele humor meio sem sentido, não sem sentido, mas aquele humor que tira, que debocha do
humor ácido.
Agora, num filme de drama, não combina, fica tipo.
Uhum.
Fica desconexo, perdido. Ai, é uma bagunça.
Uma coisa que me incomodou também foi o trailer, sabe? Eu não tinha visto o trailer, vi ele agora há pouco também. Eu achei que parecia assim, quando você vê, você pensa que é um filme de humor. Não sei, tipo, a música não combinou, botaram aquele bad guy da Billie Eilish, mas botou só aquele... O som, não vou cantar aqui porque iria destruir o podcast inteiro. botaram a música da Billie Eilish, eu fiquei tipo, ok. Aí o jeito que eles apresentaram os nomes das personagens, o nome das atrizes, eu fiquei tipo, ah, ok. Aí ficou parecendo que fosse um troço de comédia, nada de drama, nada sério, entende? O negócio que é pra ser tratado de uma forma foi tratado de outra.
Eu acredito que o grande problema é que ele tenta fazer o filme da mesma forma que o Adam McKay, que faz esse tipo de comédia, porém ele escolheu o tema errado pra fazer isso, porque o Adam
Muito
McKay
errado.
Tratou do mundo financeiro, de política, ele escolheu um tema que não dá pra você tratar da mesma forma. Que são os casos de assédio que aconteceram.
Uhum. Parece até que nem é tão sério. Parece que leva... Tipo, o negócio não parece nem ser tão sério, sabe? Isso não é legal.
Sim, eles deram uma abordagem muito leve, né? Isso aí que vocês estão falando mesmo. Muito, tipo... Até descontraída pra um tema de uma dimensão dessa. Então, até aquela questão da quebra da quarta parede, né? Quando o personagem, tipo, dialoga com quem tá assistindo. Isso, assim, foi demais, né? No começo, quando a protagonista tá lá apresentando, né? O lugar, a redação, a Megan, né? E aí, tá, ela olha pra gente, beleza. Mas talvez na tentativa de gerar uma empatia, né? Que eles talvez fizeram isso. Mas eu senti que foi demais isso, né? E isso, realmente, é um recurso que eu vejo muito mais, né? Muito mais comum em casos de filme de humor, né? De comédia, algo bem mais leve, sabe? Documentário também, mas assim... Eu acho que, sei lá, na minha opinião, assim, na minha visão, foi meio demais essa parte.
Exatamente. Eu gosto desse negócio de quebra de quarta parede, mas depende muito do tema, sabe?
Tem que saber dosar.
Tem que saber dosar muito. Isso faz com que você se aproxime mais do filme, dos atores, de como tá sendo e tal, mas eu acho que não precisava. Foi um negócio assim, tipo... Não precisava. Ah, vamos conhecer a Fox News. Ok, mas não precisava. Eu acho que não precisava ter destacado esse ponto. Eu não sei. Podia ser tipo um narrador por trás, algo do tipo. Não um personagem falando, sabe?
Sim, e eu acho que uma das poucas cenas que consegue retirar essa carga de deboche e que eu realmente consegui sentir empatia e eu me senti conectada com o filme... Ironicamente, é uma das cenas mais tristes que tem no filme, que é quando a Margot Robbie é obrigada a levantar o vestido. E aquilo me deixou muito chateada, sabe? Porque parece que o filme só vai na direção certa quando tem uma cena forte de assédio. E parece que o diretor ele só soube gravar quando era para retratar aquele lado predador do... Acho que esse é o nome do...
Do Roger Ailes.
Parece que o diretor só soube ir na direção certa na cena mais pesada que tinha.
Botou um holofote no Roger, né? Até porque... Complicado.
E você pegando um gancho no que a Aline falou, eu acredito que toda parte que não seja meio debochada do filme tá ligada a Margot Robbie. Talvez seja essa a explicação pra indicação do Oscar dela. Mas todos os momentos de maior drama... Tão relacionada, ela tá na tela.
Sim, pra mim de longe ela é a personagem mais completa que tem no filme. E talvez tenham dedicado a ela a maior parte do roteiro, já que ela era uma personagem inventada. Mas isso chega até a ser um pouco ofensivo, porque as mulheres que realmente existiram foram retratadas de forma completamente superficial e sem aprofundamento. Eu não sei se foi intencional.
Elas foram resumidas a um único caso, basicamente.
Exatamente. Pô, chamaram Charlize Theron, Nicole Kidman. Cara, duas grandes atrizes pra fazer aquele tipo de papel, assim. Elas atuaram super bem, não posso falar nada, né? Mas, cara, assim, eu acho que faltou coisa, sabe? Eu acho que faltou roteiro pra elas, alguma coisa assim, pra elas fazerem mais alguma coisa. Não só, tipo, focar só na Margot, sabe? Que é uma personagem fictícia.
Pois é, e eu acho que o problema também é que, tipo, ele pincela sobre desenvolver elas, né? Tipo, ele trata o filme de uma maneira muito didática. Tipo, vai falar da personagem da Nicole Kidman, né? O nome agora? Gretchen, isso. E aí, quando vai falar dela, fala que ela é ambiciosa, mas, tipo, não mostra isso. Só fala, ela é uma mulher ambiciosa. Tipo, fica explicando tudo pra gente, mas sem mostrar, de fato, nem aprofundar. Só que é, tipo, contar por cima.
Tá aí uma coisa que eu acho que define esse filme de um filme, tipo, muito bom. Você não precisa de uma explicação, não precisa que alguém dê essa explicação. Você tem que sentir aquilo. Isso é uma diferença absurda. Nossa, eu vou dar um exemplo, assim, é um ator que eu gosto muito, aquele Denzel Washington. Meu Deus, que homem! Esse cara faz você sentir, tipo, todos os papéis que ele já fez, você sente a raiva, você sente a felicidade, você vê o que é o personagem se ter, tipo, um cara falando quem é. O que que ele é, o que que ele faz, o que que eles acham dele, você acaba percebendo assim naturalmente. É muito diferente, cara, é espetacular o que que esse cara faz. E faltou isso nesse filme também.
Pois é, e não foi por conta da falta do elenco, né? Tipo assim, são três pessoas que dominam muito.
Muito!
Que foram completamente desperdiçadas, assim. Salva a Margot Robbie, que tem umas cenas fortes, mas assim, mesmo ela não teve tanta profundidade, né? Que criaram pra ela, é uma personagem cristã, mas que tem controvérsias e vai se decepcionar, sabe? Mesmo assim, não investiram tanto nela quanto poderiam, né? Foi a mais investida, mas mesmo assim não tem tantas ações ou algo assim.
É verdade, isso é verdade.
Eu boto a minha mão no fogo pra dizer que se o filme fosse dirigido pra uma mulher, isso não teria acontecido. Porque, pra mim, isso é típico de... Óbvio que eu não vou chegar a falar que todos os diretores homens são ruins, longe disso, mas... pra lidar com um filme de assédio, você precisa de alguém que sinta minimamente, que tenha o mínimo de sensibilidade com aquele assunto. E, de novo, isso me deixou muito chateada, porque parecia que ele só sabia explorar as reações das personagens, as reações não só das personagens mulheres como dos homens, nas cenas pesadas e nas cenas tristes. Agora, na hora de mostrar profundidade, na hora de você mostrar o cotidiano delas, é superficial. É o narrador chegando falando, essa é fulana, e ela é jornalista, e é só isso. Tipo, parece introdução... parece aquela introdução que você faz, tipo, quando vai apresentar algum amigo seu para um desconhecido. Tipo, eu não quero que você me diga isso, eu quero que você me mostre, eu quero que você aprofunde essa personagem. Porque para você conseguir sentir empatia com uma mulher que tá nessa situação, é óbvio que a situação é muito cruel, mas aí você vai reduzir a mulher ao que ela passou e ao sofrimento dela. E você não aprofunda isso, você não dá aquelas várias camadas que transformam um filme de mediano para um filme excelente, que, tipo, faz sair chorando do cinema.
Parece que a vida das mulheres, assim, tipo, toda a vida delas antes de chegar na Fox foram apagadas, tipo, deletadas, e ele só focou nisso, assim, sabe? Tá, mas e aí, elas, né? Tudo que elas viveram até hoje, sabe? Não existe?
Cara, é muito
meio
isso.
No ar.
É muito isso mesmo, vocês falam.
Meio
tudo,
jogado,
sabe?
Assim, tipo. E a gente que se vire, né, pra entender o passado delas.
Exatamente.
Não tem como entender o que, né?
Exatamente. Foram, tipo, elas são o que estão ali, só.
Sim. Eu vou até fazer um paralelo com Game of Thrones. Porque eu vi que em Game of Thrones eles sempre tentavam... As personagens femininas, pra conseguirem chegar a algum lugar, precisavam ser estupradas. O exemplo da Sansa. Ela só alcançou a sabedoria e desenvolvimento quando colocaram aquela cena ridícula de estupro do Ramsay com ela. A mesma coisa com a Daenerys e com o Khal Drogo. Uma cena que no livro não aconteceu daquele jeito, mas na série transformaram em um estupro para conseguir mudar a personagem, que ela adquirisse uma certa consciência depois. E eu senti isso nesse filme também. Parece que a mulher se resume ao sofrimento que ela passa por causa do estupro. Ela só... O máximo de desenvolvimento que ela vai alcançar e o máximo de consciência que ela alcança vem por causa do estupro e não por quem ela é por quem ela era antes disso.
Pesado isso, cara. Pesado. Pesado.
E tem também, né, uma cena até que mostra, assim, acho que o camarim, né, as repórteres se arrumando ali antes de entrar, e aí botando enchimento no sutiã, botando salto, assim, aquele vestido justo. Eles mostraram, tá, mostraram isso, beleza, mas e como é que elas se sentem com isso? Como é que elas se sentiam? Tipo, será que elas estavam, sabe, de boa com isso? Como é que elas, sei lá, conversavam entre elas, sabe? Não tinha isso, não teve isso, entende? Ficou só aquilo lá. E essa cena Exatamente. Mesmo foi bem rapidinha, tipo, sabe? Cadê o desenvolvimento?
A meio que fez com que parecesse com que elas estavam nem aí, não estavam nem percebendo o que estava acontecendo.
Sim, então, bem assim, robô,
parecia,
né?
Que eram, tipo, bonecas Barbie.
Sim, é, programadas pra agir de tal maneira, porque, beleza, eu tô em tal emissora e é isso, entendeu? Eu tô trabalhando aqui e tenho que fazer isso. Mas, cara,
sim! E o filme ainda sugere como se existissem dois tipos de mulheres, dependendo de como elas reagem ao estupro. Uma são as mulheres que reagem, que abrem a boca e que fazem escândalo e conseguem alguma coisa, e outras são as mulheres que só aceitam e ficam submissas e até agradecem ao estuprador. Isso é tão problemático em tantos níveis que eu olhei para aquilo e fiquei, gente, não é possível que eles estão retratando isso num filme em 2020.
Pois é, cara, eu fiquei tipo, gente, não é possível.
Algo bem estrutural, né? Que tá ali, tipo, complicado de você ver isso, né? Em pleno 2020, né? Que o filme é de agora, né? Então, cara...
E pra tentar consertar, aí chega nos últimos 5 minutos de filme e bota um discurso da Margot Robbie filosofando sobre o que é ser assediada. Eles passam o filme inteiro construindo aquela narrativa superficial pra tentar... terminar o filme com uma reflexão sobre o estupro e o assédio, que, pelo menos pra mim, não me comoveu, nem um pouco.
Teve uma personagem que me incomodou, não sei se vocês lembram, é uma mulher que tem um cabelo castanho, e ela sempre tava com um vestidinho justo, e sempre tinha um cara que falou assim, tá de vestido? Olha a saia! Aí, de repente, ela apareceu com uma calça, e fala, tá de calça? Ela, cala a boca, sei lá quem. Cara, eu achei essa personagem tão idiota. Não sei, tipo, eu achei que...
coisas desnecessárias.
Mesmo que aparece com as camisas escrito Team Rogers, e aí quando ele vai embora,
isso aí.
É só pra exemplificar aquilo.
Eles poderiam ter deletado essas cenas e usado.
Eu não sei, isso aconteceu de verdade? Eu realmente não sei, eu fiquei olhando aquilo, porque, tipo, não é possível que em pleno, assim, foi em 2016 o negócio. Em 2016... vem a pessoa, faz uma camisa, Tim Robert, e... Cara, é Robert o nome do cara ou tô errando?
É Roger.
Roger, desculpa. Roger. Perdão, é Roger. Tim Roger. Cara, como assim? Não, é possível. Eu vou até pesquisar aqui. Não é possível que aquela camisa existe.
A cabeça de quem tá assistindo fica, tipo, uma bagunça. Porque, cara, parece que ele vai jogando as cenas, as coisas, assim, e... O que a gente faz com aquilo?
Sem contar que o estuprador é o estereótipo do cara conservador, do machão conservador, que trata a mulher mal. Como se só esse tipo de homem fosse um estuprador em potencial. Tipo, é o cara, é o estereótipo jogado lá em cima. E ele é retratado como o grande vilão do filme, além de, óbvio, os outros homens que no final se mostram solidarizados com ele quando ele é demitido. Mas é muito estereotipado, é raso. Você olha e pensa, cara, na vida real isso é tão mais complexo do que está sendo retratado. E óbvio que toda narrativa precisa de uma simplificação, mas eles simplificam tanto a ponto de ficar bobo. Até é uma boa palavra para o filme. Eu achei um filme bobo, sobre um assunto muito pesado que não deveria ser tratado.
Exatamente. É o filme bobo com personagens que foram feitas para serem bobas, algumas sérias. É, você resumiu bem o filme. Você resumiu muito bem o filme. O filme é bobo. Ele é simples. Eu acho que não, tipo, nem. Não tinha nem porquê ir pra Oscar. Por que alguns filmes vão pra Oscar? Porque eles tratam de assuntos sérios. Porém, eu acho que esse, apesar de ser tratado de um assunto sério, não sei se ele tinha cabimento pra ser um filme de Oscar, justamente porque ele tratou de uma forma muito leve, o que não era pra ser tratado tão leve.
Eu acredito que o problema não é nem ele ser simples, é ele não saber falar sobre o que ele está falando. É um filme completamente perdido.
Faz um filme, tipo, um filme tentativa, sabe?
Exatamente. Volta àquela questão que a própria Eliane citou. Se esse filme fosse dirigido por uma mulher, com certeza ele seria infinitamente melhor. Porque falta claramente alguma coisa, falta alguém saber falar sobre aquele tema, saber falar sobre o que está sendo contado, sobre aquela situação.
E
sabe o que também incomodou muito no filme, e agora entrar na nossa área? A representação do jornalismo. Aqui, gente...
Pode falar.
Isso a gente pode falar com propriedade. Ok que nós somos menos estudantes de segundo período, mas e pra gente que tá no segundo período?
Então,
funciona daquele jeito. É o cenário de redação da Disney. Porque, cara, você olha pra aquilo, dá pra perceber que parece... É artificial.
Não é um ambiente de redação.
Mundo encantado. Tipo, okay,
parece que é um mundo encantado aquilo. Não, não tem estresse, não tem nada.
E ninguém trabalha, né? Só aparece na hora da âncora e tal, já aparece, bota a cara ali e vai embora.
Meu sonho.
Um dia.
Parece que é fácil ser jornalista. Parece que você tá vendo uma novela da Globo sobre jornalismo.
Cara. Exatamente. Tipo, temos os papéis aqui, beleza. Mas os papéis só ficam ali. A gente conversa sobre outras coisas.
Cadê eu ligar pras fontes? Dificuldade? Cadê, gente?
Cara, exatamente.
Eu sei que esse não é o foco do filme, mas ninguém trabalha, né? Tipo...
Trabalhar pra quê, né? Tipo assim, cara.
O filme não tem esse foco, como o Pedro falou. Não é o foco, tipo... vamos falar sobre jornalismo. Não, não é o foco, mas... Poxa, decepcionou. Podiam ter falado um pouco mais sobre... Falado não, desenvolvido melhor ali aquela área da Fox News, pô. Pra saber como representar certo.
Essa questão também acho que acontece em vários filmes, né? Curiosamente até por esse lado assim, né? Do profissional de jornalista, de editor, né? Revista, é tudo muito badalado, né? Muito glamour.
Uhum.
E aí fica um pouco assim, tá, mas e o trabalho de verdade, o trabalho árduo? Cadê a dificuldade? Cadê correr atrás da entrevista, da fonte que não responde? Sabe, essas Sim. coisinhas assim? Cadê?
Gente, uma cena tosca, que me fez rir, foi aquela que a personagem da Nicole Kidman faz a pesquisa ao vivo sobre porte de armas. E aí, dá uma coisa que ela não esperava. Gente...
Ficou muito na cara. Eu fiquei tipo, cadê o profissionalismo?
Nossa, aquilo é tosco em tantos níveis. Eu não sei se as pessoas que estão ouvindo o programa são de fora da área da comunicação. Então, talvez vocês não sintam isso tanto quanto a gente. Agora, uma pessoa que estuda jornalismo vê aquilo e pensa... Ah,
nossa, é uma facada.
A pessoa não sabe o que está acontecendo no próprio programa. Tá completamente perdida, que linda.
Parece que jogaram ela lá e ela tem que se virar, segurar o que tiver, né? Porque ela não estudou uma coisa antes.
Gente.
Ai, e ela fez uma cara. Ela fez uma cara tão cômica. Eu fiquei tipo... Aí você ri um pouco no filme, sabe?
Cara, é justamente a tentativa do diretor fazer humor no filme, só que não dá certo, porque não é assim que funciona, entendeu?
E a sacada dela de, por isso que a América... Eu não sei se isso aconteceu na vida real, eu realmente não sei, mas se aconteceu na vida real, eu duvido que tenha sido daquele jeito. De novo, dá a impressão de que é uma paródia da vida real. Parece que é um zorra total do jornalismo.
Eu tô falando, é The Office. Você é tão cara do The Office.
The Office é mais realista do que esse filme. The Office relata a vida em escritório com mais fidelidade do que esse filme em alto jornalismo.
E era pra ser um drama, né? Só que acho que não conseguiu, né?
Tem algum ponto positivo pra falar, além das atuações?
A maquiagem.
Que ganhou o Oscar.
Eu achei fantástico. Eu achei que ficaram muito parecidas com as pessoas da vida real.
A Charlize Theron, eu nem reconheci ela, gente. Eu olhei ela, nem sabia que ela era...
Eu também fiquei olhando, fiquei tipo, gente... Eu só comecei a reconhecer a Charlize Theron quando ela tirou aquele cabelo comprido. Porque ela agora tá com esse negócio de cabelo curto, que tipo, agora eu sei quem ela é. Mas, gente, eu fiquei impressionada. Ficou realmente muito parecido. Cabelo, maquiagem, roupa, tudo. Ficou perfeito.
Já que o filme tentou ser tanto uma comédia, quase uma paródia, podiam ter colocado alguém pra fazer o Trump, né? Com certeza ia dar
Podia botar ele mesmo, né? Ele é a paródia do Trump.
O Trump é a paródia do Trump.
O cúmulo do Tosco foi aquela primeira cena daquela montagem entre... Eu sei que é difícil fazer isso, mas, cara, Forrest Gump, lá em 94, fez melhor. Aquela
Nossa,
montagem
sim. da entrevista Esse dela. Filme é sensacional. Esse filme é sensacional, Forrest Gump. Meu Deus, a gente precisa debater dele sobre... A gente precisa debater sobre esse filme algum dia. Que, cara, eles conseguem fazer uma montagem, tipo... Eu acho perfeito aquele filme, mas, enfim, eu amo
Gente,
esse filme,
eu
sou suspeita.
Filme.
Você odeia o quê?
Odeio, eu acho muito ruim, o pior.
Como assim?
Que
Como
decepção!
Assim? Treta no cinema.
Ai, meu Deus. Cine treta, como assim? Explique-se.
Eu gosto de. Agora, eu vou explicar porque eu amo. Eu gosto de Forrest Gump porque Forrest Gump debocha do americano e o americano não percebe que ele tá sendo feito de idiota.
Exatamente. Cara. Como você não gosta desse filme? É perfeito!
Cara, antes de ver Forrest Gump, eu tinha outra ideia do filme. Pra mim era tudo uma invenção, era quase uma...
Eu também achava que ia ser bom.
Mas ele é bom.
Gente,
vou defender Forrest Gump aqui por inúmeros motivos.
Próximo episódio de Forrest Gump. Mas...
Por favor.
Como eu estava falando, gente, Forrest Gump em 94 fez montagem de personagem da vida real com a ator. Melhora, não sei quantos anos, eu sou de humana, gente, não sei a quantos anos foi em 94. Enfim.
Tá perdoada.
20 alguma coisa. Não, 16 anos.
Ih, gente, não dá.
Peraí, deixa eu fazer a conta.
Estudante de jornalismo, né, galera?
Vamos faz aí, gente, vocês que estão ouvindo, faz aí na calculadora.
26.
Um tempão 26. Atrás aí.
26. Enfim, foi chegando até 26 anos. Fez uma montagem melhor que aquela. Isso, gente. Será que Hollywood está regredindo? Porque não é possível.
Qualquer filme eu acho que já fez montagens melhor do que ela. Porque Sharknado tem montagens melhor do que ele. Porque a entrevista é muito ruim.
E todas as cenas que eu via do jornal, eu ficava... Bati um negócio aqui dentro. Que eu ficava, gente... Não é possível, eles têm como consultoras as jornalistas de verdade. Como é que elas não deram um toque e falaram, cara, isso tá muito falso, tá ridículo. Porque eu tenho a impressão de que tem gente que nunca pisou numa redação na vida fazendo aquilo.
Pô, eles podiam muito bem numa redação, tipo, não precisa necessariamente ser da Fox News, porque o filme é sobre e às vezes não querem, né? Pô, entra numa da CNN ou escondido, né? Não sei, tipo, ah, deixa eu ver aqui, entrar aqui rapidinho. Não
Dá
sei, ver como é que é.
Ah, só ver algum filme de jornalismo que foi feito numa redação, sabe? Que já dá. Nem precisa de tanto trabalho, só procurar no...
Procura pro cara da faculdade. Meu Deus.
Esse filme iludiu muito calouro de jornalismo, com certeza.
Muito. Eles estão de... Olha, que calouro de jornalismo. Olha. Não é assim, tá bom? Não é Olha. Esse mundo
Não
de fantasias. Luda.
Calma, eu acabei de descobrir... Que é, o diretor desse filme, Jay Roach, dirigiu Trumbo, aquele filme do branco, Walter White, gente, qual é o nome dele? Bryan Cranston. E o filme é bom, cara.
É, a vida é cheia de altos e baixos.
Ah, eu acho bom. Tô chocada, né?
Ele fica se dirigindo. Entrando numa fria maraína. Aí sim é alto, meu filho.
Que o máximo. Quem critica entrando numa fria não tem espaço em minha casa.
Eu amo.
Cara, ele dirigiu a trilogia inteira de entrando numa fria.
Eu acho que esse é o que a gente pode deixar pro Jay Rose. Um dia ele vai escutar esse cineboteco.
Não é Hollywood que está regredindo, é ele.
Exatamente. Mais alguma consideração, pessoal? A gente só bateu no filme, né? A minha última consideração é exatamente igual à primeira. Estou profundamente decepcionada e fui hater do filme durante 50 minutos.
É, minha conclusão é... Até falei já um pouquinho, eu até gostei, mas eu achei que ficou bem superficial, né? Eles poderiam ter trabalhado um pouquinho mais o lado de cada personagem.
Cara, minhas considerações finais sobre o filme é que eu provavelmente não vou assistir de novo. Eu, pelo menos, sei. Eu aprendi mais sobre a história de como Fox News intude. Inclusive, o filme parece que foi feito pela Fox News. Tirando isso, é só.
É, a minha consideração final é concordar com Liane e Duda, principalmente, falando sobre isso. E é, gente, estamos em 2020, né? A gente não precisa mais falar o tempo todo que não é para aquela pessoa estar contando essa história, né? Acho que a gente já chegou no momento que os estúdios têm que saber disso já, né? Sem ter que botar homem para contar essas histórias, né?
Exatamente. Eu, assim, não vou dizer que eu odiei o filme, porém não é o meu favorito. E nesse filme eu consegui ver o potencial que a Margot tem. Eu acho que ela tá crescendo muito, pra ser sincera, eu acho que ela tá crescendo muito como atriz. E esse filme pode mostrar, apesar de várias falhas, deu a oportunidade de ela mostrar o que ela é, o que como atriz, sabe? Eu achei, tipo, várias cenas que ela fez espetaculares, sensacionais. Tipo, aquela que ela tá chorando com o telefone, eu achei aquilo tão, assim, real, que eu fiquei impressionada mesmo. No geral, o filme não é péssimo. Mas acho que as atrizes salvam mesmo.
Ai, foi perfeita a interpretação delas. Também acho, porque se não fossem elas, olha, seria difícil salvar o filme.
E, repetindo minha primeira consideração, estou na espera de Margot Robbie ganhar o Oscar, que tá vindo aí.
Todos nós.
Todos nós. Bom, esse foi o nosso programa. Espero que vocês tenham gostado. E espero vocês no próximo.
Tchau, gente.
Tchau, tchau, gente.
Falou, galera.
Valeu.